começou. No Mundo da Bola, fique com a emoção. No Mundo da Bola.
Seu lado, torcedor brasileiro, fazendo a diferença no seu rádio, começando pela Nacional Rio, Nacional Brasília e toda a rede nacional de rádio nessa quinta-feira, 26 de abril de 2018. Mais um No Mundo da Bola, o mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro desde os tempos de Antônio Cordeiro. Na minha apresentação, ao lado do Ricardo Mazella, o mito da Nacional, Márcio Guedes, Sinergia, TV Brasil, Rádio Nacional, Valdir Luiz, ele que sabe o que diz. Vamos para o No Mundo da Bola com a mesa de áudio de Rafael Espíndola, Mago do Som, Central Técnica, do nosso Zé Roberto Vinícius Sampaio e toda a equipe do Nielson Soares. Produção do Luiz Ferreira, está em campo mais um No Mundo da Bola e a Seleção Nacional do Rádio.
Esporte é na Nacional.
Me amarro nesse timão que joga com coração e fecha a camisa legal. É o povão de sua norte ligadão, o som mais forte do esporte. Na Nacional. Futebol é nacional. Carlos
Bates. 5 horas e 5 minutos, 5 e 5.
Uma vez Flamengo, sempre Flamengo.
Uma vez Flamengo, sempre Flamengo, mesmo que os outros sejam contra. Mais uma decepção, o Flamengo jogou muito mal e ficou no empate sem gols com o Santa Fé nessa quarta-feira na Colômbia. Repórter Rafael Monteiro vai trazer informações dessa partida. Vem aí, Maneiro!
Rafael Monteiro.
O Flamengo empata com o Santa Fé da Colômbia por 0-0 em Bogotá, capital da Colômbia, no estádio El Campín, e vê a pressão aumentar para os próximos dois jogos do clube na competição. O rubro-negro chegou a 6 pontos do grupo 4, se manteve na primeira colocação, mas pode perder o posto caso o River Plate da Argentina vença o Emelec do Equador no estádio Monumental de Núñez, em Buenos Aires, na capital da Argentina, nesta quinta-feira. Após o jogo, o técnico Maurício Barbieri analisa o empate sem gols como um resultado positivo.
De repente você está achando que faltou vontade. Vontade não faltou em nenhum momento. Eu acho que foi um jogo difícil, um jogo brigado. A arbitragem deixando o jogo correr bastante. E isso é evidente que não nos beneficia. Eu acho que faltou a gente ter um pouquinho mais de calma próximo à área do adversário. A gente teve bons contra-ataques e talvez não fizemos as melhores escolhas. O adversário tentou pressionar a gente com um jogo bastante direto. Primeira bola, segunda bola, cruzando bastante bola na área. E a gente não conseguiu fazer o jogo que nós fizemos na quarta-feira passada. Não conseguimos imprimir o jogo que a gente conseguiu imprimir na quarta-feira passada. É um resultado importante, um ponto fora de casa, nessas condições que você citou, altitude, o adversário pressionando, com uma arbitragem polêmica. Eu digo polêmica, eu digo para os dois lados, porque parece que teve um toque de mão do Henrique, mas teve também uma jogada que a gente faz de escanteio, o Hever foi claramente seguro dentro da área. E o árbitro acabar quando a gente consegue roubar a bola. Porque ele tinha a oportunidade de ter acabado o jogo quando a bola estava viajando. Teve a oportunidade de acabar a bola quando a bola estava no pé do defensor do Santa Fé. E no momento em que a gente rouba a bola, que é uma situação de perigo, próxima à entrada da área, ele acabou o jogo. Acho que ele foi infeliz nessa decisão. Não acho que isso muda o que aconteceu durante o jogo. Mas sem dúvida nenhuma é um lance capital que poderia nos favorecer.
Os dois lances da arbitragem mais discutidos foi quando o atacante Henrique Dourado, ainda no primeiro tempo, colocou o braço na bola dentro da grande área e o juiz, Daniel Ferdosuki, do Uruguai, não marcou o pênalti. O outro foi no último lance do jogo, quando Geovânio roubou a bola na entrada da grande área e o árbitro finalizou a partida. Na sequência do lance, o atacante que não escutou o apito driblou o zagueiro e conferiu o que seria o gol da vitória dos cariocas. O Flamengo volta a jogar na Libertadores no próximo dia 16 no Maracanã. Primeiro jogo que o clube vai poder contar com a presença do torcedor na competição. E logo mais, nesta quinta-feira, às 7h15 da noite, tem jogo que interessa ao clube rubro-negro. O River recebe o Emelec da Argentina pelo quarto jogo de ambas as equipes no Grupo 4. Rafael Monteiro para o programa No Mundo da Bola.
Uma vez pra mim.
Valeu então, 5 horas e 8 minutos. Outro dia o nosso Márcio Guedes reclamou que quando o Valdir participa primeiro, ele fica verdade. Sem o que falar, não foi isso, Matheus? Fica
sem.
Então,
em função do brilhantismo do Valdir Luiz Fatudo,
então, ele disso, fez mimimi, o Márcio então, fez mimimi. Então, em função disso, vem aí o Sinergia TV Brasil, Rádio Nacional.
Márcio Guedes. Antes de mais nada, eu acho inteiramente louvável essa sua atitude, boa tarde, bode, porque você é gênio, é talento, é alvinegro, é irmão. Então, esteja à vontade.
Mas eu falei... eu não falei como reclamação. Não. Eu apenas justifiquei que
não tinha mais o que
repetir
falar
um ele... pouco o que ele falou, isso. Porque o que ele falou já englobava tudo, em todos os aspectos, isso. Sociológico, antropológico, psicológico.
Fisiológicos também.
Fisiológicos,
falando em antropológico, sociológico, psicológico, qual é a lógica do Flamengo afinal? Flamengo, olha, o que está havendo com o Flamengo, Márcio Guedes, sinceramente?
Está provocando os comentaristas em geral uma mudança de astral completo, porque todo mundo diz, não, porque sim, é um grande potencial, vamos esperar, o Flamengo não está ainda entrosado, mas agora já tem muita gente, e eu me incluo um pouco nisso, que começa a duvidar da qualidade do time do Flamengo. Você pode até dizer, não, mas o Diego tem uma história. Tudo bem, aquele Everton Ribeiro, idem, Giovani, mas esse cara não joga no Flamengo, não joga nada. Qualquer Zé Mané de outro time, ele tá jogando mais do que ele, entendeu você? Então, é complicado. A culpa é de quem? Era do Zé Ricardo, depois foi do nosso Aguirre, né? Aguirre,
não. Rueda.
Rueda. Rueda. Agora é do nosso amigo aí, né?
Maurício.
Barbieri. Barbieri, com o nome de produtor de desenho animado. Isso. Então... O Flamengo está jogando muito mal.
Mas será que o Márcio não é a questão do posicionamento do jogador? Porque, por exemplo, deixar o Lucas Paquetá, lógico que não é nenhuma maravilha, mas deixar o Lucas Paquetá preso no lado direito e ele podendo jogar no meio e o Vinícius Júnior fazer uma flutuação como faz o Gabriel Jesus na seleção e botar o Diego mais próximo do Henrique Dourado em vez de o Diego ficar tocando bola no meio de campo, isso não facilitaria?
Não, isso
fica todo mundo preso.
Você tem razão, isso aí inclusive é uma observação técnica, de muitas, né, pessoas. É, talvez essa rearrumação melhore o time se encaixe um pouco mais, mas eu tô, se você parar, se você ver primeiro o aspecto técnico desses jogadores, porque tem um lado técnico que independe disso aí, parte tática.
Lógico.
O jogador cria situações de jogo e esses jogadores estão tão mal, não procuram, né, uma iniciativa nova.
Uma criatividade. O Diego, por exemplo, não cria.
Não cria. Não...
O Lucas Paquetá não
porque
cria.
Porque o craque, se é tudo ruim, se o time está desentrosado, ele procura um outro caminho. Ou então ele, individualmente, ele faz uma grande jogada. Não está acontecendo isso, entendeu? A impressão que passa é que o time está sem vontade, está apático, entendeu? Está fazendo uma burocracia, uma coisa...
Talvez falta de cobrança?
Talvez falta de cobrança, falta de uma liderança no departamento de futebol do Flamengo, não só a nível de técnico, mas a nível até de direção. Lógico. Mesmo, entendeu? Do clube. E o nosso Bandeira de Melo, acho que faz um bom trabalho.
Novamente xingado hoje na chegada do Flamengo, os jogadores também.
É.
Todo mundo xingando.
E veja você, o resultado de ontem não foi tão ruim, não. Foi sofrível, né? Dá pra quebrar o galho,
Dá porque vão classificar dois.
Só depende do Flamengo ainda, né?
É, ainda.
Mas o Flamengo perdeu outra grande chance de liquidar essa fatura logo. Porque se o Flamengo ganha ontem, tá classificado praticamente.
Duas vezes, aqui e lá.
Aqui e lá, exatamente. É. Então o Flamengo tá criando problema pra si próprio. Tá numa situação perigosa. Ele chega agora... Vamos dizer, ganha do Emelec. Depois, se perder do River lá,
mas todo
e ao mesmo tempo o Santa Fé ganhar em casa do River e depois ganhar do Emelec, acabou.
Mas também tem outro detalhe. Dizem que vão ganhar do Emelec, como diziam que iam ganhar do Santa Fé.
Dizem, não, o Diego vem dizendo tudo aí que vai, o Flamengo vai ganhar. Em campo.
O Diego vem falando bobagem há muito tempo.
Pois é.
Diego,
então, muita besteira, eu achei que foi um jogo fraco. Pouco. Dois times fracos, pelo menos pelo que estão mostrando em campo, não pelo nome dos jogadores. Arbitragem atrapalhada, errou para os dois lados. Ninguém pode reclamar de arbitragem ontem.
Não, porque houve o pênalti claro.
Exato,
e depois ele apitou antes.
É.
Quando o Giovani pega a bola na primeira, quando ele tira do jogador colombiano e prossegue na bola, antes do cara entrar no carrinho, o juiz já apitou e eles ouviram lá.
O árbitro tem que ter bom senso e terminar o jogo numa situação neutra. Não pode terminar o jogo
também.
Com o cara... Vai... Cara a cara com o goleiro, primeiro termina o jogo, não dá. Então esse cara é imbecil, esse árbitro. Mas, independentemente disso, acho que errou por dois lados. O empate foi justo, a zero foi justo. E aí ficou o Flamengo.
Uma vitória de 1x0 do Flamengo encobriria muita coisa.
Encobriria muita coisa, mas a coisa está cada vez pior. A torcida não é tão boa quanto imagina, porque está cobrando não só resultado, é cobrando atuação em campo. Está muito chato você ficar vendo o Flamengo jogar em campo. Muito chato. Então é isso.
Ele que sabe que eu digo, vem aí, ó. Boa tarde para você. Lembrando a questão de 89. Nós estávamos
vendo até no vídeo. Eu recebi um vídeo.
Também aconteceu a mesma coisa quando o Paulinho Criciúma vai chutar. O árbitro já tinha apitado.
É a terceira vez que eu vejo
isso. E aquela do Zico, né?
Do Zico. O Oscar que fez 70, o gol em 78. Você
tava lá em 1978. Teve o Dodô também, né? Que...
É, o Dodô, mas aí foi de João Beltrame, né?
O Dodô, junto com o seu mas Hilton nove Routinho, pênalti, ele nove fez o gol. Fez o cara anulou, tirou o título do Botafogo ali.
Verdade.
Igual a 71 também, que o juiz tirou o título do Botafogo.
O Zico você tava
com a chora.
Vem cá, do Zico você tava na Argentina?
Não, chororô.
Tava lá.
O que você falou na
conversa? Qual foi dos caras, é isso?
O que eu falei o quê?
Os caras de cabeça.
Reclamou, tá, pô.
É claro, achei também que o juiz tem que ter bom senso de terminar o jogo na hora certa.
Pô, eu falei ontem, volto a repetir, um abraço, Bode, Mazela, Márcia, você que está ligado no Mundo da Bola, é o seguinte, eu falei ontem, volto a repetir, o juiz não teve bom senso. É. Porque é o seguinte, 50 minutos, a bola está no pé do zagueiro, acaba o jogo. Porque evita problema. Porque em 78 teve o lance do Zico, bateu o escanteio, o Oscar subiu, ele acabou o jogo com a bola no alto. Em 89, tá o Luiz Carlos...
Copa 78.
Mas deu plata. Em 78, Brasil e Suécia. E em 89, o falecido Zé Carlos jogou uma bola para frente da área, o Paulinho que só bateu, e o Oscar Félix que acabou o jogo com a bola no alto. Quer dizer, e agora...
Zé Roberto Wright, Fluminense, isso. Bangu, decisão.
Aí foi pênalti.
Deu o Cláudio Adão, foi pênalti, ele...
Quando é? O Zé Roberto Rotti foi um monte de lambança apitando, né?
Então, eu discordo de você. E ele saiu vibrando. Fluminense é campeão. Ele saiu vibrando. Fluminense é tri. E depois de uma entrevista...
Você defende os seus amigos de forma descarada e vergonhosa aqui.
Fez um monte de lambança, rapaz. Fez um monte de lambança apitando, rapaz. Mas deixa eu acabar aqui.
Ricardo Mazzella.
Então é o seguinte, voltando aqui.
Só marca pra mim a hora que vão
terminar. Não, olha só. Olha só, Borges. Então o juiz fez lambança. Mas tirando isso, a atuação do Flamengo foi bizonha. Foi ridícula, como eu falei ontem. Time mal escalado, mal posicionado. O time não tem saída rápida. O time não tem recomposição rápida. O time não tem jogada pelos lados. Eu destaco somente três jogadores ontem. O do laterais e o Cuejá. René fez uma bela partida. O Flamengo fez cera desde o primeiro minuto. Se o Santa Fé fosse um pouquinho melhor, ganhava o jogo. Porque o Flamengo deu dois chutes no gol no segundo tempo. Um daquele artilheiro que não faz gol, o Marlon Moreno, e um do Willian.
Aquele
já tinha saído.
Só
do Willian, não. Que não é nem um fenômeno.
Também isolou,
mano. Isolou. E no primeiro tempo não deu nenhum. O goleiro chamado Zapata é fraco. Nos dois jogos que eu vi o Flamengo, que eu comentei, Flamengo Santa Fé, ele tava doido pra entregar, mas o Flamengo não chuta igual.
Zapata então... é nome de bandido da quadrilha do Pancho Vila,
não? Então, o que acontece? E o Flamengo tá desarrumado dentro de campo. Tá desarrumado fora de campo. Que você tira um cara como o Rodrigo Caetano, que é altamente competente, e bota um juvenil, que é o seu Noval, o juvenil.
Ah, peraí, desculpe, Valdir, eu interromper você.
O Noval?
Não falta o Noval, não. O Noval é o juvenil. Agora, o senhor Rodrigo Caetano teve milhões na mão e não conseguiu. Quem contratou tudo foi ele. Ele que contratou
não,
a maioria
do time. O time.
Agora,
não
pô.
É o treinador não é ele.
Então, não, pelo amor de Deus.
A experiência é tão grande.
A culpa é do Lomba.
Que eu fui supervisor. O Lomba Santoro, lá que fez um monte de barba, mandou todo mundo embora. É juvenil. Pato Novo. O Noval também é Pato Novo. Porque numa crise dessa, amigo, eu fui supervisor, rapaz, tu tem que ligar pra olha aqui. Vamos reforçar a segurança e vamos sair por trás. Pois isso aí é o mínimo que o supervisor tem que fazer. A situação tá preta? Liga pra olha aqui. Na mão de Flamengo, tem uma estrutura fantástica. Olha aqui. Dá um jeito, vamos sair por trás, o ônibus entra por trás. Não expõe o jogador. Eu acho que meia dúzia desocupados que foram pra lá perturbar, encher o saco. Mas... sabe, evita esse dano maior. Quer ver uma coisa? Se eu sou o diretor do Flamengo, eu pego o time amanhã de manhã, se apresento no Indorbu, eu levo todo mundo pra Fortaleza. Treino em Fortaleza sempre sábado, pra evitar problema. Pichar o muro do Indorbu. Então, o que acontece com o Flamengo? Além de estar desarrumado fora de campo, dentro de campo, tá desarrumado fora de campo. O Bandeira tá perdido, o Ricardo Lomba é juvenil, o outro
acho rapaz que o problema,
pode ser competente, problema, mas é inexperiente,
bem, problema,
e comandar a base é uma coisa, comandar a profissional
o problema
é outra.
Do Bandeira é o seguinte, eu acho que ele, como presidente, não tem o respaldo de um bom vice-presidente de futebol. Se ele
não,
tivesse... Se,
não, ele não tem, o é juvenil.
Ele não queria, cara.
Ele acumulou por um bom tempo. Tá errado, porque ele não tem essa experiência.
E tirou, cara, eu não tô dizendo que o Noval seja ruim, seja bom, tô falando que é diferente você trabalhar no amador e diferente trabalhar no profissional. É cascudo. jogador, ainda mais um elenco recheado de jogadores cascudo. Que ganham milhões.
E cascudo,
então, você tem que saber administrar, pô. E tiraram os caras que poderiam dar um suporte pra ele. Então ele ficou perdido, o Flamengo está perdido, e se não arrumar um técnico rapidinho, vai ter problema. Esse rapaz, esse Maurício Barbieri, pode ser um novo Felipe Conceição, que vai encerrar uma carreira prematura, que tem futuro. Mas se o Flamengo não botar um treinador rápido, vai se complicar. Se não ganhar do Ceará, escreve o que eu estou te falando aqui, vai tirar o jogo do Inter, vai tirar o jogo da Ponte Preta, vai começar a perambular pelo Brasil, porque se jogar aqui, a torcida vai cobrar. Se não ganhar do Ceará...
Mas temos que invadir o Maracanã contra o Emelec, certo?
Nós não, cara pálida. Nós quem, cara pálida?
Os negros.
Você vai, Márcio, invadir o Maracanã? Você vai, Valdir? Nós.
Eu vou contra invasões. Eu não vou invadir, eu vou trabalhar. Tá na tabela.
Boa tarde. Só queria deixar claro que todo mundo vai estar credenciado. Não vai ter invasão.
Vamos ou não vamos partir pra cima do Emelec?
Agora eu falo sério. Se o Flamengo ganhar do Emelec, que é o Rosita Sofia. Olha lá, Rafinha. Não dá, se o Flamengo ganhar do Emelec, o Emelec consegue ser pior que o Santa Fé. Consegue ser pior que o Santa Fé. Se o Flamengo não ganhar do Emelec, não merece realmente.
E com detalhe, mas o Flamengo pode até vai se classificar pela inoperância dos adversários.
O grupo é fraco.
Se ele pegasse um grupo como o El do Vasco, isso, que é complicado, que você tem o Racing, você tem a Laú, você tem o Cruzeiro.
Olha, é muito mais difícil.
Mas qual é o problema do Flamengo? Fora e dentro e fora também?
O Márcio e o Valdir falaram a respeito disso. Agora, eu acho que a grande questão, o Flamengo tem um elenco de cascudo, um elenco caro, se... Tá tudo certo aí atrás? Tá aqui. A geral hoje tá terrível. Aí é o seguinte,
cara. Turma do Gargarejo.
É verdade. Turma do Gargarejo. Isso é novo, hein? O que seria a Turma do Gargarejo, Márcio?
Por que o pessoal que senta na frente no teatro é a Turma do Gargarejo?
Ah, é porque. Mas como é que você faz? Que tipo de peça você faz de gargarejo, Márcio?
Eu não faço nenhum. Isso aí é uma expressão muito engraçada.
Ah, né? Olha bom, lá,
então.
Hein?
Então é o seguinte: eu acho que a grande questão para poder arrumar, se tem um elenco cascudo, um elenco caro, você tem que ter um treinador pelo menos do mesmo nível. Eu me lembro de uma história um pouco mais antiga que contrataram, na década de 70, se falha a memória, tinha não sei qual foi o time do Rio, tinha que contratar um técnico. Aí chamaram o cara e falou assim: ó, você vai ganhar 10. Ele falou, de jeito nenhum. Se os jogadores ganham 40, 50, como é que eu vou chegar e dar ordem? Eu
tenho que... Foi o Paulinho de Almeida no Botafogo em 71.
Então tá,
o falecido explicado. Sisto Neato. Ele falou, não posso ganhar menos que o Paulo César Caju, que o Jairzinho, que o time que o Botafogo tinha, aquele time massa em 71. Aí acabou, ficou 10 dias.
Mas exatamente, não vai demorar. Então o Flamengo precisa contratar um treinador de peso, de nome, não sei nem se vai ser um baita do treinador, mas um cara que tenha nome e os jogadores comecem a respeitar.
E você... Eu, se for diretor do Flamengo, vocês vão até me... Mas era, então vai querer jogar cadeira em mim e tudo. Mas se eu for diretor do Flamengo, eu trazia um treinador para dar um equilíbrio até o final do ano.
Joel Santana.
Ah, acho que não.
Vai comandar esse grupo, vai ganhar no papo.
É amigo do Valdir, o Valdir quer arrumar emprego. Exatamente.
Mas eu acho que não.
Quando é amigo, ele faz tudo.
Agora
quando
você,
vira inimigo, ele quer dar tiro, quer fazer, não tem
você que é inimigo. Você que é minoria aqui, como eu, que são dois botafoguenses, um tricolor e um rubro-negro, pode responder a eles o negócio Fluminense Bangu, que sou. Márcio Guedes colocou.
Foi vergonha, Fluminense.
É por isso que esses dois são conhecidos como chororôs.
Olha aqui.
Eles choram o tempo inteiro.
E tem mais um também. 2002, seu Reinaldo Ribas anulou o gol do Eduardo Bangu e Fluminense.
Bangu aqui também.
Foi vergonha.
Cara, você não presta atenção no jogo, cara. Sempre
dá mais comprar o goleiro do Volta Redonda.
O time inteiro do Volta Redonda.
Eu acho que merecia um processo esses dois cidadãos aqui, porque eles estão levantando falso testemunho no microfone.
Ele não consegue, ele não tem justificativa.
Fora em 51. Que anularam lá um gol, um jogo do Botafogo.
Foi 1958. Em 69, o Flamengo, que é campeão de ajuda, foi prejudicado por eles em 69.
E com o quê?
Gol do Cláudio também pedido, em 69.
Mas o goleiro saiu expulso.
O Wilton meteu a mão também.
Meteu a mão.
Isso é outro jogo. Isso é outro jogo.
Vamos embora, começa.
Outro jogo. Isso foi um Fla-Flu que não valia mais nada. O seu Armando Rosa da Castanheira Marques estava desatento, ele deu um tapinha e fez
uma bandeira no
Maracanã. O maior foi do Antônio Viúque. Estava encoberto.
O irmão foi do Antônio Viúque. Pai do Aloysio Viúque também fez um monte de
lambança. Mas quem tá bem tá um pouco aí. 5h23, vamos falar do Palmeiras.
O Palmeiras
É o Porco Palmeiras, o Verdão, que conquistou uma bela vitória. Venceu o Boca Juniors por 2-0 em plena Bomboneira na Argentina. O repórter Juliano Justo traz informações da partida pra gente. Vem, JJ!
Juliano Justo.
Antes do jogo, turbulência e pressão. Mas depois dos 2-0 sobre o Boca Juniors, o Palmeiras se transformou na primeira equipe classificada às oitavas de final da Libertadores e ganhou um pouco mais de tranquilidade para o restante da temporada. Um dos principais alvos dos protestos foi o atacante e capitão Dudu. Aliviado com a vitória, ele falou sobre isso.
Cara, tô muito tranquilo. Meus companheiros me deram força, todo mundo. Acho que não foi alguns, foi quando a gente chegou, um torcedor tava xingando, e a gente às vezes fica triste, né? Mas, cara, como eu falei pra você ali agora dentro do campo, o Palmeiras tem 18 milhões, 17 milhões, tenho certeza que 16,5 gostam de mim. Por isso, não só a torcida, como meus companheiros, a diretoria. Por isso que eles têm a confiança de eu ser o capitão da equipe, de eu ser um dos líderes da equipe. Estou aqui desde 2015, venho fazendo coisas boas para o Palmeiras. Palmeiras também vem fazendo coisas grandes para mim aqui, coisas boas para mim.
Keno abriu o placar da primeira etapa. E no segundo tempo, um dos mais pressionados pelos torcedores, o meia Lucas Lima, fechou o placar. O jogador valorizou os 3 pontos.
Às vezes quando não acontece, as coisas são bastante criticadas, mas acho que uma virtude desse grupo é trabalhar. Nos fechamos cada vez mais e a prova está aí. Uma grande vitória contra um grande adversário, contra uma grande torcida, num lugar que é muito difícil ganhar. Então, acho que o grupo está de parabéns e é isso. Não ganhamos nada, mas estamos no caminho certo.
O técnico Roger Machado destacou a entrega da equipe.
Então, foi um jogo de altíssimo nível, né? Como eu falei anteriormente, taticamente, tecnicamente, fisicamente. A confiança dos atletas em reproduzir a estratégia que a gente havia traçado, para mim foi um determinante para que a gente conseguisse vencer. Um jogo seguro, né, boa parte do tempo, não permitindo que o Boca dominasse as ações do jogo, e hora contra-atacando, hora com posse, né, foi um grande jogo, sem dúvida nenhuma, né, o nosso adversário valorizou muito, né, porque a gente sabe como é difícil vencer aqui dentro.
Para o programa No Mundo da Bola, Juliano Justo.
Valeu, ô Marcelo. A Bomboneira não é mais a Bomboneira?
Porque... O Boca Juniors não é mais o Boca Juniors.
Não tem nada a ver com o Caldeirão.
O Boca Juniors é baseado no teste, já está veterano, está quase pendurando as chuteiras, não tem um grande time tecnicamente e consegue complicar alguns jogos, porque em casa realmente a torcida empurra, a torcida realmente fica em cima, mas tecnicamente não é um grande time o Boca.
Você diz que hoje em dia é meia Boca Juniors.
Assim, meia boca. Mas o problema é o jogo e o estádio, que era o Caldeirão.
O estádio é fabuloso. Estádio
sim, mas no bons tempos não... Não fazia pressão?
Total, você ganhou muito jogo sozinho aquele estádio, mas o Boca tinha um time...
Que ajudava,
com dois ou três grandes jogadores, com o time guerreiro. Hoje em dia eu tô achando o Boca Juniors meio...
Por mais que o estádio, vamos colocar assim, a torcida ajude, o time não é grande coisa, então nem sempre vai vencer.
O que acontece, Mazela, a gente tem que dar um mérito ao Palmeiras.
Isso que eu ia falar.
Mas a pergunta foi...
Mas agora, bem lembrado, eu ia lembrar isso, que o Palmeiras tá muito...
Eu falo sempre aqui, esse negócio de torcida é uma faca de dois gumes. Quando você lota o estádio, eu vi vários exemplos com o Flamengo. Você lota o estádio, se o gol sai logo, aí acabou, viu? Você toma conta do jogo, o time cresce. Mas se o gol custar a sair, e o Palmeiras se posicionou muito bem ontem e dificultou. Então o gol, o Boca Juniors estava atacando, o Palmeiras defendendo. Aí numa puxada de contra-ataque, usaram uma bola, o Keno fez 1-0. Aí bateu o desespero. Tanto é que o segundo gol, o goleiro saiu de maneira trabalhada e o Lucas
Lima. Tem um detalhe: o cara perdeu um gol em cima da linha.
Ele jogou Cruzeiro.
Então o que acontece? O 1-0 tem toda a razão. O Boca deixou de ser o Boca em termos técnicos. Sim. Mas a torcida empurra, mas ela empurra até a página 2.
Porque não tem mais qualidade, não vai mais.
Mas afinal, vamos analisar rapidamente aqui. O Roger Machado é o bom treinador ou não?
Eu acho que ele teve uma boa primeira passagem no Grêmio. A partir daí tá devendo.
Será, ô Márcio? Eu acho que ele é bom treinador.
Mesmo no Palmeiras, até agora, eu tô achando que tá abaixo do que se esperava.
Abaixo?
Embora o Palmeiras esteja começando a dar uma melhoradinha agora, mas tá devendo ainda. Ele se
confunde. Tá bem, não pode comparar que os caras estão, os torcedores do Palmeiras também, o torcedor também é meio louco, né? Não, reclamando do Palmeiras, que o Palmeiras perdeu o título pra cima, perdeu nos pênaltis ali, pô.
Mas eu acho tanto o Cuca como pênalti ele, qualquer um pode. O Palmeiras não define o time, o elenco é muito grande, jogadores que também, parecido um pouquinho com o Flamengo.
Exatamente. Você
espera muito,
mas o elenco dele não é melhor do que o do Flamengo.
É melhor que o do Flamengo e rende melhor, mais que o Flamengo um pouco também.
Mas em relação, Valdir, desculpa, em relação ao Roger, é exatamente isso. o time está rodando pela qualidade técnica, ao contrário do Boca.
Eu concordo com você. Isso. O Roger, se a gente analisar bem, ele fez um bom início de trabalho no Grêmio, mas depois quando ele saiu, depois até de um jogo
então numa, ele começa contra o Botafogo, bem o trabalho depois...
Ele foi demitido depois do jogo contra o Botafogo, nós fizemos na Ilha, gol 2-1 Botafogo, Camilo fez aquele golaço de meia bicicleta, ele foi demitido, depois ele completou 5 derrotas seguidas com o Grêmio, com aquela. Aí veio o Renato, o Espinosa, acertaram o elenco, basicamente o Grêmio ganhou a Copa do Brasil. Dizem, eu não conheço ele pessoalmente, dizem que ele não é bom de relacionamento, é muito eu ganho, vocês perdem. É o que eu ouvi falar. Então, ele não foi bem no Atlético, ficou 4 meses no Atlético. Ele foi demitido depois de uma derrota para o Botafogo, também na Copa do Brasil, estádio Nilton Santos por 3-0. Ele não fez um bom trabalho no Atlético, o trabalho no Grêmio foi razoável. E o
ele no trabalhou Palmeiras, no Atlético.
Grêmio, Atlético e Palmeiras. Só pegou o time bom.
Só os três.
Ele começou num clube do interior.
Mas só os três agora. Então,
ele é um bom. Ele tá precisando ganhar. Ele tá precisando mostrar o serviço. Porque ele teve elenco nas mãos no Atlético. O Atlético tinha um baita elenco ano passado. Aí veio o Micali, não deu certo. Foi ver o Oswaldo e conseguiu salvar o Atlético. Mas não classificou o Atlético para a Libertadores. Então, ele ainda está devendo. Porque é muito fácil você trabalhar com um elenco recheado. Com um elenco como tem o Fluminense, como tem o Botafogo, aí que você vê a qualidade do treinador.
É,
por isso que eu digo que hoje tem dois treinadores fazendo a diferença no Brasil.
Quem?
Renato Gaúcho e Abel.
O Abel, mais ou menos.
Mais ou menos.
Vai firme lá no Fluminense.
5:30, vamos fazer o seguinte... Quem vai mais longe na Libertadores? Flamengo, Corinthians, Vasco, Cruzeiro, Santos e Grêmio.
Olha lá.
Ou Palmeiras, eu digo. Flamengo, o restante vai pouco longe. O Flamengo vai longe, vai chegar a ser campeão da Libertadores da América. 5:30, voltamos já.
Alô amigos, aqui fala Osmar Frazão. O programa Histórias do Frazão agora começa às 8 horas da manhã de domingo. Eu disse 8 horas da manhã, de 8 até às 10, com Histórias do Frazão. Francisco Alves, Orlando Silva, Carlos Galhardo, Silvio Caldas, Nelson Gonçalves, Emilinha Boba, Marlene, Edemil de Fonseca, Dalva de Oliveira, Ivon Cury, Gilberto Milfon, Heleninha Costa, Aracide Almeida, quantos e quantos artistas que fizeram a história da música popular brasileira presentes no programa Histórias do Frazão, domingo, 8 horas da manhã. Um grande abraço e fiquem com Deus.
Você é vítima de algum tipo de violência física ou psicológica? Conhece casos de maus tratos ou abandono de crianças, adolescentes ou idosos e quer denunciar? Use o Disque Direitos Humanos, o Disque 100. Basta ligar de telefone fixo ou móvel para o número 100. As ligações podem ser feitas de qualquer parte do Brasil, de graça, 24 horas por dia. O sigilo das informações é garantido. Disque 100, um canal de denúncia contra a violência. Produção Rádio Agência Nacional.
Em 2018, a EBC Muito Mais Futebol. Acompanhe pelo portal EBC todas as informações sobre a seleção e seus adversários, a tabela de jogos, os resultados e os momentos decisivos em uma cobertura emocionante. Saiba mais em www.ebc.com.br/Copa 2018.
Mundo da Bola.
Carlos Borges.
Valeu, programa no Mundo da Bola, o mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro. Eu estou aqui apresentando o programa ao lado do Mazella, Márcio Guedes e Valdir Luiz. Momento Estádio vem aí com Wagner Gomes.
Momento Estádio.
Wagner Gomes.
Começa hoje o Open Loterias Cais de Natação e Atletismo Paralímpico em São Paulo. É uma boa oportunidade para que os nadadores atuem em uma competição de nível técnico alto, assim como os do atletismo. As inscrições são 400, 226 para o atletismo e 174 para a natação, com 13 países participando. Como destaque, temos Daniel Dias, que detém 24 medalhas paralímpicas e que nessa edição busca o bicampeonato da World Series de natação. A competição será no Centro de Treinamento Paralímpico em São Paulo. Wagner Gomes para o Momento Estádio.
Olha aí, o Momento Estádio está aqui, o programa está no ar, sabe?
Não, eu falei que o Dourado está sendo prejudicado.
É, mas isso é outro assunto.
Como é que é?
Nacional na Copa. Mário Silva vem aí, que não esconde o jogo.
Mário Silva.
Nacional na Copa, com Mário Silva.
Copa do Mundo, Estados Unidos, 1994. Chegamos ao grupo E. O grupo de México, Irlanda, Itália e Noruega. Primeiro jogo, a Irlanda venceu a Itália por 1 a 0. Noruega bate o México também por 1 a 0. A Itália vence a Noruega por 1 a 0. México derrota a Irlanda por 2 a 1. A Irlanda empata com a Noruega 0 a 0. E no último jogo do grupo, um empate entre Itália e México 1 a 1. E ao terminar o grupo, México, Irlanda e Itália avançam para outra fase. E o grupo F, como é que foi? Ah, isso fica para um próximo Nacional na Copa. Até lá!
Copa do Mundo FIFA, Rússia 2018. É aqui na Nacional.
É hora agora da gente falar da Libertadores da América. Outro carioca estará presente. Já já vamos falar do Vasco da Gama hoje, mas vamos falar do Cruzeiro, que está no grupo do Vasco, 5h35.
Cruzeiro, Cruzeiro querido, tanto batido, jamais vencido.
Vai encarar a Laú, a Universidade de Chile, logo mais no Mineirão, precisando desesperadamente de 3 pontos. O volante Henrique fala da importância da semana decisiva para essa partida.
A gente sabe da importância que é essa semana, desse jogo que é de extrema importância para nós, mas nós vamos chegar motivado, independente da circunstância e dos resultados que aconteceram, nós vamos chegar forte. Isso é o mais importante, chegarmos bem mentalmente, focado no objetivo. A gente vai encarar o jogo de extrema responsabilidade, sabendo que nós temos condições de buscar o resultado que é tão importante para nós.
O meia Thiago Neves é outro que comenta a importância do jogo dessa noite e uma boa sequência no Campeonato Brasileiro. Ele também lembra que nem sempre boas atuações garantem vitórias no futebol de hoje.
Às vezes nem sempre você joga, não adianta você jogar bem e perder. Então ultimamente a gente está preferindo jogar um futebol abaixo, mas ganhar, que é o que a gente está precisando. A gente está precisando ganhar para você reconquistar sua confiança, sua moral. É só assim que as coisas começam a mudar. Então a gente primeiro vai quinta-feira fazer o nosso dever de casa, que a gente tem que fazer na Libertadores, ganhar o jogo, e depois a gente vê o que vai fazer no domingo, como que ele vai armar o time, e a gente precisa ganhar lá também. Não adianta deixar aí Corinthians e outros times começarem a disparar, que depois você não pega mais. Então já no domingo precisamos somar pontos também, mas deixar isso aí de lado, que primeiro quinta-feira é o que vale.
E é a tendência que o técnico Mano Menezes mande para o Cruzeiro de Campo hoje a seguinte formação: Fábio, Edilson, Dedé, Léo e Egídio, Henrique, Lucas Silva, Robinho e Thiago Neves, Arrascaeta e Sassá. E é esse jogo do Cruzeiro aí enfrentando a equipe da Laú. E é um jogo difícil, porque a Laú fez muito bom jogo contra o Vasco em São Januário e conseguiu vitória. E ganhar no Mineirão não vai ser nenhuma novidade para a Universidade do Chile.
O jogo em Santiago foi um bom jogo, muito equilibrado. Achei até que o Cruzeiro, no segundo tempo, no contra-ataque, podia ter vencido. Acho o Cruzeiro muito mal no Brasileiro, mas na Libertadores eu acho que está havendo o maior compromisso dos jogadores. Embora eu sinta, como conversava com meu amigo Valdir Luiz aqui, que algum algo no ar estranho, além dos aviões de carreira...
Como diria Jorge Veiga.
Exatamente. Em relação ao técnico Mano Menezes, eu acho que os jogadores não estão muito encaixados. Houve uma entrevista do Thiago Neves, ficou mais ou menos claro isso, né?
É. O que eu acho, Borges, também, concordando com o Márcio, é que o Alaú tem um bom time. Nós vimos jogar contra o Vasco. Eu vi um pouco do jogo do Cruzeiro contra o Alaú, não vi todo, porque eu estava acompanhando o Vasco. O que acontece é o seguinte, Borges, o Alaú vai jogar pro empate. Vai jogar fechadinho. e o Cruzeiro vai ter que se expor. E aí é que corre o risco de perder o jogo, como perdeu pro Vasco. Eles ganharam do Vasco dessa maneira.
Eu acho.
Jogaram fechadinho, fizeram duas linhas de quatro.
Corremos o risco dos dois brasileiros
pularem fora. Esse jogo, o Vasco já entra pressionado. O jogo do Cruzeiro é 19-15. É. Se o Cruzeiro perder e o Vasco perder, quarta-feira em São Januário,
o Cruzeiro é 19-15. Mas aqui, antes do jogo, o nosso do Rodrigo Vasco presente aqui. É. Grande vascaíno.
Rodrigo Carvalho, o Fortão.
Teria alguma esperança como representante?
Já vou perguntar a ele. Você é mais ela primeiro.
Não, olha só. Eu acho que
o Cruzeiro. Vasco,
não. Falando já. O time, Cruzeiro primeiro. Mesmo não sendo um time nada demais, esse time chileno, eu acho que é um time também esforçado, não mete medo de ninguém.
O Cruzeiro é que deu mole, o Vasco é que deu mole em relação ao time chileno. Não vejo nada demais nesse time, nada. Tanto é que na última rodada do Campeonato Chileno tomou de 6 agora. É,
mas ela.
Tem, mesmo botando time reserva.
Tiraram o foco do Campeonato Chileno.
Mas tomar de 6 não tinha ninguém com essa.
O Cruzeiro falou perdeu que não mete medo de ninguém. Você falou isso, não mete medo de ninguém.
Esse time falou, não.
Quem mete medo em alguém na América do Sul hoje?
Na América do Sul?
Quem mete medo em alguém?
Boca?
Nem Boca, nem
o Racing.
O Independente.
Suizinho bom.
Independente tem jogo duro com
o Corinthians. Mas fazem jogo duro. Eu acho fraco esse Laú, é um pouco melhor que o Nelson da Fé, na minha opinião.
Mazzella,
eu acho que estamos vivendo uma crise técnica.
É que o Cruzeiro, depois da perda do Fred, ele não acertou ainda aquele homem de área. O Sassá está acima do peso, não está bem. O Raniel, que podia ser uma opção com o jogador alto, está vindo de uma contusão. O Sobre não se firmou como centroavante. Ele botou o Thiago Neves como centroavante. O Cruzeiro está no mesmo problema do Flamengo. Só não tem um treinador mais experiente. Tem um baita do elenco, mas não definiu o time ainda.
E o treinador enrolado, tá perdido.
Eu acho que
o Cruzeiro e o... Não vou falar do Vasco, mas Cruzeiro e Vasco, pra mim, não passam.
Valeu, já a gente, quando falar do Vasco, vamos falar antes da como que tá a classificação pra esse grupo de Cruzeiro Vasco, representando o futebol brasileiro do Rio e de Minas Gerais também. 5h40, voltamos já.
No Mundo da Bola.
Estádio 1, programa dedicado ao esporte olímpico e paralímpico. Nele, você acompanha as competições nacionais e internacionais, com destaque de atletas e entidades, além de dicas de saúde e atividade física. Sábado, às 15h, a apresentação Astrid Nick e Wagner Gomes. Não perca! Rádio Nacional, do jeito que você gosta. Sintonia Nacional, um musical variado e interativo. Fonte da boa música brasileira, entretenimento e informação. Também com entrevistas e destaques da noite carioca, além, é claro, de prestação de serviços. Tudo isso em sintonia com você. Não perca, Sintonia Nacional. De segunda a sexta, às 8h, apresentação Gláucia Araújo. Rádio Nacional, a sua melhor companhia. Rádio Nacional, cuidar da água é cuidar da vida.
Mãe, a pasta de dentes acabou.
Pega aí na despensa, Joaninha.
Mãe, a Joana deixou a torneira no banheiro aberta, com a água escorrendo.
Oh, não pode, minha filha. Água não pode desperdiçar nenhuma gota.
Mas, mãe, foi só um pouquinho.
Enquanto escovar os dentes, fecha a torneira, minha filha. A água é um recurso escasso. Use só o necessário, viu?
Água. Economizar para a fonte não secar. Uma campanha Rádio Nacional.
Estádio 1, programa dedicado ao esporte olímpico e paralímpico. Nele, você acompanha as competições nacionais e internacionais, com destaque de atletas e entidades, além de dicas de saúde e atividade física. Sábado, às 15h, a apresentação Astrid Nick e Wagner Gomes. Não perca! Rádio Nacional, do jeito que você gosta.
No Mundo da Bola.
Carlos Bacher.
Valeu, reta final do programa No Mundo da Bola, mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro, com o Mago do Som, Rafael Espíndola, na mesa de áudio, é da equipe do Nini. 5h43. Não, momento estádio.
Ah, meu Deus.
Momento estádio.
O Vasco chega daqui a pouco. Wagner Gomes.
Wagner Gomes.
Essa é a 56ª edição do torneio de boxe de Belgrado, Winner, na Sérvia. O início brasileiro foi muito bom. Venceram 4 das 5 primeiras lutas. Participando são 117 na categoria masculina e 55 na feminina, com 21 países. Os pugilistas brasileiros que venceram foram Graziele de Jesus, 51 quilos, Beatriz Ferreira, 60 quilos, Abner Teixeira, 91 quilos e Cleverton Lucas, 81 quilos. Wagner Gomes para o Momento Estádio.
Vamos lá!
Vamos todos cantar de coração.
Vamos lá! Tem um, dois... Vascaíno só, né? Dois botafoguenses, dois rubro-negros e um Fluminense, um tricolor só. Não, tem três rubro-negros. Rafael Espíndola também. Chegou, Sebastião Luiz Xavier. Beleza. Chegou o nosso beleza ali.
Beleza. O mais Sampaio. Animado de todos
estará
os operadores.
Ao seu lado, estará ao seu lado sábado e domingo do Rui Fernando. Estará lá. Mais animado. Nosso Sampaio. Olha aqui, o Vasco precisa vencer o Racing logo mais. Às 21h30 em São Januário para continuar vivo na Libertadores América. O repórter RR, o sempre ligado Rodrigo Ricardo. Aleluia, velho!
Rodrigo Ricardo.
O Vasco faz um jogo de vida ou morte nesta quinta-noite contra o Racing em São Januário. Em caso de derrota, dá adeus a Libertadores da América. Até agora só soma um ponto no grupo. Mas se vencer, segue ainda com esperança de se classificar para a próxima fase da competição. Para Iago Pikachu, o time traz lições amargas da goleada por 4-0 na Argentina para o mesmo Racing.
A nossa maior lição é não destabilizar a equipe, né? A gente pegou o primeiro gol, pegou o segundo e houve a marcação de pênalti, né? Aquilo acho que afetou muito o nosso psicológico. Mas como eu falei, até antes mesmo de a gente tomar o primeiro gol, a equipe estava jogando bem. Teve oportunidade até de sair na frente, como eu falei. Então é um jogo importante, a gente sabe disso, só a vitória nos interessa, mas a gente não pode só pensar em atacar, né? A gente vai enfrentar o líder do grupo, um adversário muito qualificado, com jogadores com muita qualidade, então a gente tem que ter muito cuidado, sim, mas a gente tem que ditar o ritmo do jogo se a gente quiser sair vitorioso.
O Vasco deve vir a campo com... No gol, Martim Silva. Lateral direito, Iago Pikachu. Dupla de zaga, Paulão e o equatoriano Eraso. Na lateral esquerda, Henrique. No meio de campo, Desabato, Wellington, Thiago Galhardo e Wagner. No ataque, Rildo e o argentino Andrés Rios. Já o Racing do técnico Eduardo Cudê vem a campo com, no gol, Musso. Lateral direito, Sarabia. Dupla de zaga, Cigali e Donati. Lateral esquerdo, Soto. No meio de campo, Solares, Domingues, Zaracho, Centurion. E no ataque, Lautaro Martinez e Lisandro Lopes. Apita Vasco e Racing, o peruano Diego Aro, auxiliado por Raul Lopes Cruz e Jesus Sanches. Para o programa No Mundo da Bola, Rodrigo Ricardo.
Valeu então, Rodrigo Ricardo, aí com o Vasco da Gama. Valdir Luiz, Thiago Galhardo ganha a posição e joga Rildo e o Riasco sai. Entra André Rios, e aí?
Gostei da formação do Vasco que o Rodrigo destacou aqui. O Erlen na zaga, ao lado do Paulão. O Pikachu volta a jogar na lateral direita, com o Henrique na esquerda. Dois homens de contenção, sendo que, para mim, eu acho o De Sábado extraordinário, um volante de alto nível, marca bem, passa bem. O Thiago Galhardo vai dar velocidade no meio, junto com o Wagner. E na frente, amigo, bota um jogador rápido, que é o Rildo, ou o André. Se tiver 0-0, 1-1.
Mas o André já foi atacantes. Provado que, como centroavante, ele não joga tão bem quando ele joga ao lado do Riacho jogando.
Mas o Riacho que saindo, tem uma dificuldade.
Estou achando esse time bem fraquinho, hein?
Mas pra ganhar do Racing. Eu acho que a grande dificuldade do Riacho é que tem a bola.
Esse time, né, é muito fraquinho, amigo. Esse time daí tá.
Pro bom jogador,
mal já, muito já fraquinho, calhado. Porque o Racing. Quem vai jogar no contra-ataque não é o Vasco, é o Racing. Claro.
Mas tem que se expor, Márcio. É mesmo, aqui não é da calça de veludo, você tem que ir.
Eu acho que hoje vai ser bem de fora, hein?
Hoje eu diria o seguinte, o Vasco entra numa situação delicadíssima. Ele tem um ponto e só chega no máximo a 10. É. Ele ganha os 3 jogos. Então, boy, só a vitória interna. Vai ter que se expor. E aí, se expondo, ele corre o risco de perder o jogo. É. Não adianta ficar atrás. Não adianta você ter... Claro, vai ter que... não pode sair atacando, é louco.
O Thiago Galhardo não é um bom jogador de marcação. Deixa eu perguntar a dois vascaínos aqui. O Rodrigo Carvalho, que o apelido dele é Fortão, não sei por quê.
Tem que ser analisado bem.
Tem que ser analisado.
Mas quem é Fortão que fica chorando no espelho, não?
É. Não, não sei. Rodrigo Carvalho, como vascaíno? Thiago Galhardo, uma boa no meio. Rio do Underhill, bom ataque ou não?
Boa tarde a todos.
Boa tarde.
Olha, em relação ao Andrés Rios, eu acho que assim, só tem tu vai tu mesmo, porque o Riascos é tenebroso. O Thiago Galhardo, eu acho que é um bom jogador, deveria já ter pego essa vaga de titular. Eu só fico com uma pulga atrás da orelha porque eu gosto do Rio entrando no segundo tempo. Acho que é um jogador de velocidade que se projeta bem um ataque. Faz uma diferença quando ele entra no banco e surpreende no segundo tempo. Mas fora isso, cara, é o que o Vasco tem, entendeu? Assim,
Rodrigo,
tem...
você prefere o Pikachu de lateral ou do meio campo?
Olha, eu gostei dos jogos que ele fez de meio campo. Dá um poder ofensivo
mais do que
grande.
Como lateral.
Eu praticamente
que ele marca, só que... não marca bem, né?
Só que o lateral direito... O outro Galhardo. É muito ruim. O Rafael Galhardo.
Não, eu
muito
acho que
ruim.
Não é problema, não é ruim. É porque a torcida pressão, do Vasco, né? Tem um... Não, não sei se é o Mazera que tava comigo.
Você acha ele ruim?
Ele é fraco.
A torcida pega no pé dele. Comigo. Ela tá com você.
Sabe por que ele
primeira
foi...
Primeira bola do jogo, só porque ele foi da base do Flamengo. Ele é mau lateral, não.
Não, ele não é bom lateral também, na minha opinião.
Lógico,
não ele é. No Grêmio, ele não foi bem. No Santos, ele não foi bem. Teve alguns momentos razoáveis. Esse garoto não se firmou. E só chegou onde chegou porque começou no Flamengo. Porque quando bater a camisa do Flamengo,
e tem um
as pessoas...
bom empresário que é o Eduardo Durão.
Então pode ser isso.
O Rodrigo Ricardo, você como vascaíno também. Thiago Galhardo, André Gios e Rildo na frente. Você tem o temor do Rodrigo.
Aleluia! Aleluia! Aleluia!
Vai na mão mesmo. Pega na mão.
O Zé Ricardo tá inventando. Eu gostei daquele posicionamento que ele encontrou o Pikachu flutuando ali pelo ataque, mais solto. Que ele usou até no primeiro
botaria
jogo,
quem? O Rafael Galhardo na lateral?
Sim, Rafael Galhardo. Rafael Galhardo e deixa o Pikachu lá na frente. Aí ele inventou, sempre
olha,
inventando.
Ele tem uma alternativa que ele poderia até treinar. O Abel colocou o Wellington uma vez, várias vezes na Libertadores, quando foi campeão, como lateral, porque o Ceará,
botou
o Ceará, o Wellington jogou várias vezes como lateral. Então, mas aí você teria aí aquela história do cobertor.
Tem que treinar, né?
Você tira um volante que pega, bota aí.
É, você tem que treinar.
Tem que treinar. Porque o Pikachu não marca ninguém, né? É. Pikachu, se deixar uma tartaruga pra ele tomar conta, ela vai fugir.
Você tava falando do André Rios e do Rildo e do Thiago Galhardo. Você acha que o Thiago Galhardo resolve no meio de campo ou não?
É o que temos, né? O outro tem. Rodrigo falou, né? Não tem.
E o Rildo jogando melhor. De início? Ele tem preocupação.
Uma boa opção. O Vasco tem obrigação de ganhar. Então tem que partir
para
cima.
Tem que partir para cima.
O jogador mais aberto, rápido, de repente consegue um cruzamento. O André Rios.
Olha só, pelo desempenho do Vasco, o Vasco vai tomar um pau hoje.
A verdade é essa. Os vascaínos acreditam que o Vasco vai ganhar hoje ou não.
Daqui a pouco nós vamos.
1-0, o Vasco da Gama.
Daqui a pouco
nós
vamos.
Calma, pra cá daqui a pouco.
Mas só perguntou, eu respondi. Vale pronto.
Quem comanda é ele, não é você.
Eu queria dar um pitaco sobre o Flamengo, já que o Boy falou.
Sempre nervoso.
O Flamengo passa de fase.
Tô ligado.
Ele fala muito.
Ele fala muito e acaba atrapalhando de vez em quando.
Fala, meu filho.
Eu acho o seguinte, ô Boy. Você falou sobre os brasileiros que vão passar de fase. Eu acho que.
Não. Isso aí a gente.
Ah, então tá bom.
Porque tá muito longe ainda. O Palmeiras já tá classificado.
Pra mim, o Palmeiras
é o primeiro.
Tá,
não, já tá. Palmeiras já tá. O primeiro.
O Corinthians vai passar.
Palmeiras já é o primeiro classificado brasileiro.
Com todo respeito, me parece. Clube de Regata Vasco da Gama.
Eu acho que o Cruzeiro e o Vasco não passam.
Agora vai do Grêmio?
É? Não, mas outra história. Você quer tumultuar o programa, pô? Você quer tumultuar o programa? O assunto é
isso. Isso aí é pra amanhã,
Botafogo.
É
isso,
pra amanhã.
Mas
o problema é que adianta os fatos, tá sempre
não, a... Não, diga lá.
Agora, falando sério, pelo que o Vasco vem mostrando em campo, o Márcio analisou, o Valdir, os vasqueiros aqui presentes falaram, o Vasco não vem jogando nada há algum tempo. Fez um bom segundo tempo contra o Chapecoense.
E não fez nenhum gol na Libertadores.
Ponto. Quer dizer, pelo que o Vasco vem, eu acho que o Vasco nem não ganha o jogo de hoje.
Respeitar bastante a sua opinião.
Muito obrigado, Valdir.
E eu respeito, você
sabe. O Vasco não fez um gol na Libertadores.
A gente não pode nunca... O futebol, vocês não... A gente, claro que o passado... Passado, que cabe a nós comentaristas analisar o antes, o durante e o depois. Mas o Vasco pode surpreender hoje, é o jogo da vida do Vasco.
Mas é claro que ele pode surpreender jogar. Qualquer, pode ele vencer, empatar ou perder.
Você,
mas
você
pelo
agora...
desempenho do Vasco até domingo agora.
Concordo com
você. Você agora mesmo nenhum. Falou aqui que o Arsenal estava jogando muito mais que o Atlético de Madrid, o Atlético de Madrid foi lá e empatou. O futebol não, né?
É surpresa, por isso que o futebol é o maior espetáculo, o maior esporte que nós temos. E todo mundo vê, todo mundo gosta. São poucas as pessoas que não gostam de futebol. É ou não é? Mas então, mas em condições normais de tempo e clima aqui, o Vasco não vai se dar bem hoje contra o Racing, em condições normais. Agora, o futebol surpreende.
Risco, né, temperatura e pressão, você
quer dizer. Eu errei, desculpa.
Já vamos dar um giro dos resultados, os palpites, mas aproveitar que você quer falar do Grêmio. o jogo já está perdido para
sábado. Ontem eu vi o
jogo. Não, já está perdido, você falou que o Grêmio não. É o melhor time.
Não, o Grêmio é o melhor
Grêmio
time do Brasil.
O Grêmio ganhou o Goiás.
O Grêmio é o único que reúne alto espírito de competição, garra, compactação com técnica. Jogadores,
o Botafogo vai entrar em campo para quê no sábado?
Como a...
Não, é melhor nem jogar.
Uns e outros aqui disseram que o Botafogo tinha a melhor posição de ser campeão. Do Flamengo, do Vasco, do Carioca,
foi sim, campeão. Mas eu conto o Grêmio. O Grêmio você futebol, diz que é futebol. Muito maior do que o...
Não, não quer dizer que não posso perder. Não é invencível. Ah. O Grêmio, pra mim, é o melhor time do Brasil. Tem jogadores excepcionais como o Luan, como o Arthur.
O Everton mesmo.
Esse Everton tá entrando. Viu, grande partida
ontem. E outro poderia ter ganho muito mais.
6-0, 7 do Goiás. Foi 2-0, foi pouco. Outra grande exibição. Acho muito difícil o Botafogo arrumar alguma coisa.
Sabe? E o Renato Gaúcho como técnico cada vez melhor, né? Impressionante. Né? Amadureceu.
A zaga do Grêmio é espetacular. O, né? Nosso amigo...
Pedro Jeromel.
Mas olha, amigo... O Kahneman, então, jogou ontem também.
Futebol, cada jogo...
O Kahneman jogou ontem.
Cada jogo é um jogo que já vi muita nuvem voltar da igreja. O Grêmio é o favoritaço pro jogo.
Mas eu tô sentindo, pela palavra de vocês dois, que não. Amanhã o torcedor no sábado
não
precisa nem...
Não, eu não, eu não.
Tô acreditando no Botafogo. Não chega tanto, mas eu é pule de... É 90% de chance do Grêmio.
É, mas o futebol é legal por causa disso. Tá arriscado o Botafogo ganhar e jogar bem.
Tenho certeza absoluta que vai fazer uma grande partida.
E se não fizer, como é que você vai falar a segunda?
Eu digo pra você que não fez, vocês me sacaneiam.
Corinthians e Vitória. O Corinthians tirou o pé, né?
Olha, eu não vi o jogo, tava acompanhando o Grêmio, a gente tava aqui...
Eu vi os melhores momentos, o Vitória jogou bem, até me surpreendeu. Não sei se tirou o pé não, viu? Não sei se tirou o pé não. O Vitória, que foi uma baba nos dois jogos, não jogou mal e poderia ter vencido, teve as melhores chances no jogo de ontem.
Mas acho que o Corinthians passa. Palpite
os jogos aí, porque aí você vê quem tem garfas vazias.
Você queria falar de Botafogo e Grêmio, então aproveitei a sua fala que você disse que o Grêmio é o melhor.
2-0
Botafogo. Não, porque você vai estar amanhã aqui?
Amanhã não, amanhã eu tô de
boa. De novo.
Que é?
Amigo do chefe?
Aleluia.
Amigo do chefe? É amigo do chefe, ele. De novo, minha boa. Aleluia, ele pode fazer alguma coisa amanhã. 5h55, vamos para o palpite do Cruzeiro contra a Laú. Você, Rodrigo Carvalho, vamos lá.
No pique.
E aí? O que você
acha? 0-0.
0-0. Rodrigo Ricardo.
1-1.
Você, Mazelo.
Eu acho que o Cruzeiro ganha. 1-0.
Você, Luiz Ferreira.
Apesar de eu ainda não confiar no Cruzeiro, o Cruzeiro ganha suado, 1-0.
Acho que dá 1-0 a Laú. Pra você, meu querido.
2-1 Cruzeiro.
É mesmo você,
vô. Eu acompanho o Márcio Guedes, 2-1 Cruzeiro.
Começou a babação.
Vocês estão acreditando muito, hein? Agora, Luiz Ferreira, vamos para Vasco e Racing, São Januário, às 9h30 da noite. E aí?
É difícil, é complicado, mas eu acho da Vasco, 2-1.
Você, Márcio Guedes.
2-0 Racing.
2-0 Racing?
Exato.
E? Primeiro, meu querido Ricardo Mazzano.
Eu acompanho o relator. Eu acho que o Racing ganha também. 2-0.
2-0 mais um? E não, aí você,
eu acredito, Valdir, no vice-campeão carioca. Eu acho que o Vasco vai conseguir
essa vitória. Sentiu a ironia de sua parte.
2-0 Vasco.
Eu acho que
vice
dá...
aí é muita ironia, hein?
É fato. Eu acho que dá 4-0. O Racing.
Que isso?
Mesmo resultado.
Mas depois tu quer ir lá em São Januário? Eu tenho que te proteger lá em São Januário.
Muitos gols.
Muitos gols.
4-2 pro Vasco da Gama.
Você, o Rodrigo.
Me cobrem amanhã, hein?
Vamos ver. Do cavalo. Mas ela vai te cobrar.
Gente, 1-0 Vasco, tem nem dúvida.
1-0 só?
É. Sabe, ninguém falou empate. Um é o outro, hein?
Gol de quem?
Gol do Andrés Rios.
Gol do Rio, bem lembrado.
Rodrigo Carvalho, vamos lá, pro Botafogo e Grêmio, que o Valdir não vai estar aqui, Botafogo e Grêmio.
Aonde é o jogo?
Jogo é
do Newton Santos.
Newton Santos.
São 3-0 Grêmio.
Você.
Tô ainda fora.
Botafogo adora empatar com o Grêmio, 1-1.
Você, Luiz Ferreira.
1-0 Grêmio, gol de Léo Moura.
Você. Não joga, ficou em Porto Alegre, tá vendo?
Você.
Aquele é o Silvio Calder do futebol.
O Jefferson.
Você vai narrar, né?
Vou narrar.
Ao lado de outro botafoguense.
E o outro escutando, vai ser um sucesso total.
E outro lá na Corcento, corretando.
0-0.
0-0? Pra mim dá 3-0 pro Grêmio, eu tô confiando.
Quer irritar?
Você
melhor time da América, quer irritar?
Né? Você falou pra mim, Grêmio é melhor.
Vai,
melhor
3-0. 1-1. Meu, não acredito.
Não tem jeito, tem que dar Grêmio. 1-1.
2-0 Botafogo.
Mas você não acompanha ele sempre?
Às vezes.
Meu Deus. Valeu, 5h58, Mazela. Amanhã apresenta o programa no Mundo da Bola. A gente fica por aqui. Vem um final de semana aí recheado com o Botafogo Grêmio, Mazela, o Mito Internacional ao lado dele, o Jorge Ramos, e também do Rafael Monteiro. Domingo, Fluminense São Paulo, tem ele, o cara. É, meu amigo, olhando tudo. Fluminense e São Paulo. Ele ao lado do Valdir Luiz e também do Rafael.
Aleluia!
Aleluia! Tchau, um abraço. Vem aí o Repórter Nacional, notícias pelo Brasil e pelo mundo.
Mundo da Bola. Fique com a emoção. No Mundo da Bola.
Nacional.